Olá, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de Sobretudo, Sobretudo. A partir de agora, o programa Sobretudo, Sobretudo passa a ser exibido às segundas-feiras, às 17h30, aqui na Antena Web 1. É o fruto das mudanças que aconteceram ao longo do mês de agosto. É bom estar de volta aos microfones do grupo Antena Web. Eu, a Liliana Senhorinho e a Daniela Costa, a quem desde já aproveito para saudar. Eu não sei se já estão em linha. Sim, já estão.
Olá.
Olá, Daniela. Olá, Liliana.
Olá, Carlos. Olá, Liliana. E olá a todos os nossos ouvintes.
Olá, Carlos. Olá, Daniela. E olá a todos os nossos ouvintes também.
Pronto. Ora, hoje vamos falar de um assunto que tem estado muito em voga nos últimos tempos e que... Conta-nos um bocadinho... Eu não sei qual é que vocês as duas sabem melhor o que é que aconteceu na noite de quarta para quinta-feira.
Acho que foi de terça para quarta. Sim, que... Pronto, entretanto que... os filhos gêmeos do... Desculpa, Daniela, vou entrar já aqui.
Sim.
Os filhos gêmeos do embaixador da embaixada do Estado de Iraque espancaram, por assim dizer, um rapaz de 15 anos que está agora em coma induzido e eles então gozam de imunidade diplomática, o que quer dizer que não podem ser presos, não podem ser detidos até que o país deles levante a imunidade diplomática, ou seja, não podemos fazer nada até que eles não tenham essa imunidade. Ou seja, nós sabemos quem são os culpados, sabemos que eles fizeram de má fé, mas não podemos fazer nada quanto a isso, basicamente.
Não é bem assim. Já lá vamos. Okay. Primeiro explicar um bocadinho melhor os factos. Na noite de terça para quarta-feira, depois de estarem aparentemente alcoolizados, um grupo de jovens começou em picardias com um outro grupo de jovens que estava na mesa ao lado do mesmo café. Chegaram ao ponto de um deles baixar as calças, o que fez o empregado do estabelecimento pedir que saíssem. Apesar de aparentemente ter restabelecido a ordem, os jovens em questão não saíram. Os segundos, depois de se verem numa situação pouco confortável, decidiram sair do grupo, sair do café. Entretanto, já os primeiros tinham saído, os prevaricadores, e eis que, à saída do estabelecimento do café, neste caso do bar, isto foi numa noite, os primeiros, os prevaricadores, fizeram uma espera aos que acabavam de sair do estabelecimento pacificamente. De igual para igual, houve apenas uma troca de insultos, mas, entretanto, Ruben, de 15 anos, separou-se do grupo, o segundo, para ir ter com a namorada. Nesse instante, e em vantagem numérica, o grupo prevaricador, e o que saiu primeiro, atropelou primeiramente este adolescente de 15 anos de idade. Depois de se ver abalroado e ferido pelo embate do automóvel, não teve capacidade para resistir, e levou vários pontapés na cabeça. Aliás, as agressões concentraram-se sobretudo do pescoço para cima, a tal ponto que o jovem, que ainda está em coma induzido, pelo menos estas são as informações sexta-feira à noite, que é quando gravamos este espaço radiofónico, teve inclusive de ser submetido a uma reconstrução facial, tal a violência dos pontapés do qual foi vítima este jovem, que já se encontrava inconsciente. Aliás, ele foi encontrado pelos lixeiros às 4 da manhã, quando faziam já a ronda para recolher o lixo em Cascais. Os jovens puseram-se a monte, os agressores, mas já foram identificados pela polícia. Alegadamente serão dois adolescentes, um deles filho do embaixador do Iraque em Portugal. É, portanto, iraquiano. O outro jovem, que este é maior de idade, será também ele iraquiano e será também ele pessoalmente filho do embaixador do Iraque em Portugal. E aqui entra então a questão da imunidade diplomática. Aparentemente, o Portugal não pode fazer nada para que esta pessoa seja julgada. Não pode levá-lo a tribunal, não pode constituí-lo arguído e ele não pode ser não pode ter nenhuma medida coerciva, isto é, ou prisão preventiva, ou a situação de ser, por exemplo, de ser repatriado, é algo que o próprio governo português não pode propriamente fazer. Numa circunstância destas, a única coisa que Portugal pode fazer é tomar uma medida radical, inédita, mas que não está de todo imprevista, e que é a cessação das atividades consulares e de embaixada entre Portugal e o Iraque. Portugal também tem uma embaixada no Iraque, pode chamar o cônsul português a Portugal e cessar temporariamente, pelo menos, as atividades consulares e de embaixada entre os dois países. Ou seja, bloquear temporariamente as relações diplomáticas. Nesse sentido, Portugal teria toda a legitimidade de, portanto, de fazer responder por um crime um cidadão a outro, isto é, sem haver, portanto, um contingente diplomático, estes jovens iraquianos e o seu pai perderiam a imunidade diplomática, porque já não haveria diplomacia em curso entre os dois países. E a não ser que o Iraque pedisse a sua extradição, Portugal poderia julgá-los por o crime que cometeram em Portugal. A questão que eu gostaria de colocar a qualquer uma das duas, e vou começar pela Liana, até que foi quem apresentou aqui a notícia. Concordas com esta imunidade? Percebes a lógica desta imunidade diplomática?
Não de todo, não. Porque, é assim, se formos a pensar, isto da imunidade diplomática vem desde a Idade Média. Ou seja, é uma coisa que não evoluiu com o resto dos tempos. Quem concorda com a imunidade diplomática, que me perdoe, mas a verdade é esta. O facto é que isto já existe desde a Idade Média, em que os romanos eram considerados sagrados, etc, etc. Agora é assim. Porquê? Isto são humanos, não são deuses. Não estamos na Idade Média em pensar que as pessoas que representam outros países são deuses ou que são mandados de Deus. Quer dizer, não há, para mim não faz sentido nenhum um ser humano, ter imunidade, porque se formos a pensar, esta imunidade é self-conduct, isenção fiscal, tal como outras prestações públicas, como serviço militar, bem como jurisdição civil e penal e de execução. Porquê estas pessoas, não estou a dizer que são todas, mas poderão ser assassinos, poderão ser pessoas que não são do bem, por assim dizer, poderão ser pessoas que podem cometer não só erros, como também crimes. Porquê que eles têm que ter imunidade? Porque assim, lá está, foi como tu disseste, a única maneira de levantar isto ou é o Estado iraquiano pô-los isentos da imunidade diplomática, ou seja, tirar a imunidade diplomática deles, ou nós cessarmos a diplomacia com o Estado iraquiano. O que iria levar bastantes complicações, porque somos a pensar nisso, com como o mundo está hoje em dia, e estamos todos em Guerra Fria, queremos nós admitindo ou não, se Portugal fizer isso, nós vamos metermos numa panela de água a ferver, o que é certo. E eu não estou a dizer que é errado, por amor de Deus, eu quero que estas pessoas sejam julgadas. Mas o que eu estou a dizer é, porquê que se tem que chegar a estas lonjuras para deter criminosos? Sejam eles filhos de embaixadores ou não, não importa, são criminosos. Esta pessoa poderá morrer, esta pessoa poderá nunca recuperar, esta pessoa terá uma cicatriz, seja mental, seja física, para o resto da vida. Porquê que eles têm o direito de fazer isto? Não têm. A partir do momento que cometem um crime, a partir do momento que está aprovado que foram eles, a imunidade diplomática deveria, por si própria, acabar para estas pessoas. Não deveríamos ter que tomar passos para acabar, porque se são criminosos validados e são criminosos que está aprovado que são criminosos, a imunidade diplomática deveria acabar aí. Mas pronto, é a minha opinião.
Daniela.
Eu concordo com a Liliana e lá está, não, acho que é um tipo de imunidade que não faz sentido. E além disso, porquê que, se o embaixador é o pai deles, porquê que esta imunidade diplomática se estende ao resto dos membros da família? Quer dizer, é basicamente ele cometeram o crime, porque é um crime, foi contra um crime contra o jovem que está em coma induzido, como ele referiu, pode realmente falecer, e se não falecer, corre sérios riscos de ficar com sequelas muito graves devido ao traumatismo craniano e, quer dizer, a todos os ferimentos, e também sequelas, obviamente, do foro psicológico, mas, quer dizer, é cometer um crime e agora, pronto. O que há a fazer é basicamente destituir diplomacia entre dois países para estas pessoas poderem ser julgadas, poder pagar pelas consequências dos seus atos, ou seja, assumir as consequências dos seus atos, aliás, não faz muito sentido. Para mim não faz sentido, principalmente, além de tudo, que se estenda então de pais para filhos. É quase como uma herança de pais para filhos, acho que não tem qualquer sentido.
Essa é uma questão que, aliás, está a ser aqui levantada, e nós estamos a gravar isto, como eu já disse há instantes, na sexta-feira, mas entretanto, já agora é só corrigir aqui uma informação, porque foi em Ponte de Sor e não em Cascais.
Sim, sim, e eles aparentemente eram filhos
gêmeos. Nós estamos com alguns problemas.
Estás-me ouvindo? O que é que se passou? Estás-me a ouvir, Daniel?
Sim.
Perfeitamente. Ok. Agora sim?
Ok.
Já estamos... houve aqui um pequeno problema técnico que não sei muito o que é que está a acontecer, mas nós já voltamos dentro de alguns instantes. Aparentemente resolvidos os problemas técnicos, de volta Liliana e Daniela, Daniela e Liliana, já aparentemente tudo resolvido. Ou pelo menos eu assim espero.
Eu queria só dizer, Carlos, se me permitires, é também pela notícia que eu vi, que foi pelo Público, que é que os filhos eram os dois gêmeos, filhos do embaixador, e eram ambos gêmeos, ou seja, não é uma grande, não tem grande importância, mas foi realmente na Ponte de Sor, e estes eram irmãos gêmeos que cometeram este crime. Foi só porque eu estava a ler e, entretanto, isso não foi mencionado, por isso é que eu estava a dizer.
Exato, e era isso que eu comecei a mencionar, até haver este bloqueio aqui do sistema, mas já está, felizmente já está resolvido. Dizia eu que há uma questão que está a começar a ser levantada pela RTP, e que tem, pelos vistos, a fonte é a RTP, e que vai apontando o seguinte: aparentemente a imunidade não está ligada, portanto, aos filhos, neste caso. Ela está ligada apenas ao agente diplomático e não ao corpo diplomático. E estando ligada apenas ao agente diplomático, estes jovens poderão ser julgados, claro, se agora se forem apanhados, não é? Porque eles foram libertados, e poderão ser então julgados. Ainda não é uma informação oficial, mas é uma informação que é avançada, uma fonte, neste caso é uma fonte RTP, mas é algo que ainda não consigo propriamente confirmar se é assim ou não. Para todos os efeitos, RTP avança que, e poderão existir várias formas de fazer com que estes prevaricadores, e que poderão ter prejudicado seriamente a vida de um adolescente, a vida de uma pessoa, e poderemos então aqui estar então sob uma suspensão, no caso de um crime, dessa imunidade diplomática. Eu pessoalmente não concordo minimamente com esta ideologia de proteção. Confesso que não consigo perceber porquê. Porque somos todos humanos. Como diz a Lidiana e bem, isto já vem da Idade Média, portanto é uma coisa que já está ultrapassada, mas que de certa parte ajudou, falsamente digo eu, às boas relações entre países. Portugal e Iraque aparentemente não têm nada a ver, mas como é que eu posso chamar a isto? Em casos como estes, os filhos podem, por exemplo, se calhar em um caso como este vai ser mais difícil pelo mediatismo, mas em casos, por exemplo, como lavagem de dinheiro e outros afins que não são tão diplomatizados, então se calhar nós vamos ter aqui uma situação de vantagem para esta pessoa, para que ela está imune. E muitas vezes é assim, ou seja, digamos que as unidades diplomáticas, os corpos diplomáticos poderão ser umas mini offshores dentro de países que estão que não têm offshores, portanto isso pode efetivamente acontecer, não é? Aliás, nós sabemos até agora que o Estado pretende bisbilhotar a conta dos portugueses uma vez ao ano, saber quanto é que nós temos, enfim, quanto é que nós temos na conta. Como é lógico, essa imunidade vai proteger o corpo diplomático dessa bisbilhotice, né? Dessa intrusão. Portanto, vamos ter... Isso é apenas um exemplo. Portanto, isto pode colocar muita coisa em causa, que eu acho que alguns países só se mantêm em relativa paz uns com os outros por causa das relações diplomáticas e destas respectivas benesses.
Uhum. Queria também dizer, Carlos, que se o que tu disseste em relação ao que a RTP avançou, em relação ao que os filhos não terão imunidade diplomática, se isto realmente for verdade, então acho que vai ter que haver um bocadinho de apontar os dedos a quem suspendeu a detenção dos filhos, porque entretanto, se isto não está previsto na lei, se os filhos, isto é o, isto, tal como o Carlos diz, se os filhos não têm imunidade diplomática e se eles foram realmente deixados de ser ir em liberdade por isso, então aqui temos que apontar um bocado os dedos, porque nós confiamos à polícia para saber da lei, e realmente se isto é um caso excepcional, eu pelo menos penso eu de que se vamos prender alguém por causa que está provado que é um criminoso e depois deixamos de soltar porque tem imunidade diplomática e depois vem-se a descobrir que afinal não tem imunidade diplomática, isso está um bocado mal. Porque assim, isso aí é um caso que, se isso realmente for verdade, tem que haver aqui uma investigação de quem os deixou ir embora, quem é que não fez o trabalho de casa. Porque entretanto, isto eu para mim pelo menos acho mal. É assim, não estou aqui a querer estar a tirar o foco de quem é o criminoso, mas também quero lembrar que é uma relação que agora, é como tu disseste, podem não ser apanhados. Quem sabe se eles ainda estão em Portugal, poderão já ter voltado para o Iraque, não é? Neste caso, será complicado se realmente cometemos o erro de os deixar ir embora, quando realmente poderíamos ter mantido eles detidos, aí corremos o risco de nem sequer podemos apanhá-los novamente. Afinal, se isso for verdade, é isto... vai se tornar ainda mais complicado.
Eu não consigo julgar, porque Ponte de Sor, se não estou em erro, fica em Porto Alegre. Eu peço a alguma de vocês as duas, se puder, que me ajude aqui, para evitar bloquear, porque foi enquanto eu procurava estas informações que houve aqui este bloqueio, que pode não voltar a acontecer, mas peço ajuda. Eu acho que Ponte de Sor fica em Porto Alegre.
Bom, no distrito de Sim, de Porto Alegre.
Exatamente. Ou seja, nós não estamos propriamente no centro de Portugal, nem Porto, nem Coimbra, nem Lisboa. Quando eu digo centro, digo os distritos mais desenvolvidos. E este é um assunto tão peculiar que eu acho que a polícia de Ponte de Sor, ainda por cima de Ponte de Sor, que nem sequer é a capital do distrito, desconhecesse completamente que existia esta imunidade. Basta os próprios terem alegado e eles terem verificado que isso realmente existia, e das duas uma, ou aprofundavam a questão, mantinham-nos presos até se descobrir, não é? Até perceberem se era ou não. E caso eles também sejam, portanto, abrangidos por esta imunidade diplomática, iam causar um grande conflito entre Portugal e Iraque. Nós temos que o Iraque não é propriamente um país pacífico. Ou seja, é um bocado entre a espada e a parede, quer dizer, soltaram, eu não sei o que é que seria pior, soltarem, mesmo que depois viesse a descobrir que não seja, que não haja imunidade diplomática, ou mantê-los, e depois descobrir que ela afinal realmente existia. Eu acho que o conflito entre Portugal e o Iraque poderia ser realmente existente, caso fosse a segunda, ou seja, eles ficassem detidos para a averiguação e depois viesse a verificar que sim, afinal havia. Nem que fosse só um pedido de indemnização ao Estado português por ter violado o acordo de imunidade diplomática. Tenho quase certeza que o Iraque se iria servir disso. Diz.
Eu sou sincera, se calhar isto é um bocado frio de mim ou bruto, mas isso a mim, para mim não faz diferença, porque o conflito vai existir. Está provado que eles são criminosos. Tenham ele imunidade ou não, tal como tu próprio disseste, há maneira de darmos a volta a isto, que será cessar os movimentos consulares entre os dois países. E
se eles estão fora do país,
Pronto, eu estou a dizer se eles ainda estiverem aqui. Agora, a razão que aqui se põe é estar em Porto Alegre, estar em Lisboa, estar em Coimbra, estar no Algarve, isso para mim não me importa. São polícias, deveriam saber. Epá, é uma situação realmente que não é rara e por isso mesmo é que deveriam haver as investigações feitas, telefonemas feitos, que em 10, 15 minutos poderia-se saber exatamente o que é que se passa. Porque é assim, não me venham dizer a mim que se há uma prisão, que, olha, apanhámos os filhos do embaixador, não venham dizer a mim que não conseguem contactar alguém que esteja lá no topo para saber se realmente os podem deter ou não. Isso a mim não engulo. Essa é uma. A segunda é o conflito, na minha opinião, vai existir, porque é assim, se o Estado iraquiano quiser realmente tomar o lado dos criminosos, o conflito vai existir à mesma, porque o nosso povo não vai ficar contente com o facto de, tenham eles imunidade ou não, deles saírem livres. Portanto, a minha opinião é essa, o conflito vai existir, não importa o que é que aconteça. Eu não estou a tentar dizer que eles deviam ficar sem trabalho ou nada disso, não, o que eu estou a dizer é, nós temos que aprender com os nossos erros. Isto poderá acontecer novamente. É raro, mas pode acontecer. Nós temos que saber o que é que temos que contar e o que é que não temos que contar. Eu não posso julgar a polícia por ser daqui ou daquilo. Todos eles têm que saber o trabalho com que têm. E ter uma situação tão rara a acontecer, tem que haver investigação feita como deve ser. É só isso que eu estou a dizer. E tenham eles imunidade à mesma, temos que tomar as medidas necessárias, porque se estas pessoas fazem isto e saem livres, o que é que nos diz a nós que o resto das famílias dos embaixadores que estão em Portugal não irão fazer o mesmo porque sabem que podem ser, porque não, sabem que não vão ser detidos, sabem que não vão ser julgados. Nós não podemos seguir este caminho, não podemos seguir este caminho por medo, não podemos seguir este caminho porque temos realmente receio que vamos entrar em guerra ou em conflito com outro país. Esta é a minha opinião. Sim. É assim, lá como eu disse, eu sou uma pessoa muito bruta, muito frontal, mas é assim, esta é a minha opinião. Porque eu não concordo em mostrar medo a outros países só porque é um país que não é pacífico. De todo modo, são criminosos. Provado. Tem que cumprir o seu crime.
Aqui a questão pode ser, eu já passo a palavra à Daniela, mas aqui a questão pode ser outra. Que é, eu acho que este assunto vai ser agora mundialmente debatido, porque isto pode se estender, esta notícia, eu já ouvi falar nela na cadena SER, e já ouvi falar nela, não foi na BBC, caramba, mas foi no meio destes britânico. Portanto, há imprensa internacional, e imagino que outros países também, há imprensa internacional a falar, portanto, neste assunto. Eu acho que este assunto vai ser amplamente debatido, porque isto pode ser uma bola de neve. Seja em Portugal, seja fora de Portugal, outras pessoas que se calhar até nem sequer sabiam que gozavam dessa imunidade, podem agora sentir-se à vontade para cometer certos crimes, como o de furto ou de roubo, por exemplo. E daí... portanto, e daí haver uma situação... Quer dizer, para onde é que isto vai? Eu acho que este assunto vai ser amplamente debatido. E se assim for, pois, oxalá que seja para o fim dessa imunidade diplomática, que para mim não faz nenhum sentido. Daniela.
Pois eu há pouco ia referir o que a Helena referiu, que para mim não se justifica o facto de serem ponto de soro ou não, não se deve, quer dizer, é o profissionalismo das pessoas que tem de, seja aqui, seja onde for, tem de ser em primeiro lugar e as coisas têm de ser averiguadas, e eu concordo, às vezes, se não olhássemos um bocadinho para quem toma as decisões erradas, no caso de tantos outros crimes, se calhar as coisas... podiam mudar um bocadinho também nesse aspecto. E concordo, acho que isto pode sim ser uma bola de neve, pode ser até, diria, perigoso, e que pode ser um bom motivo para trazer este assunto à tona, discuti-lo, renová-lo, enfim, dar outro rumo a esta questão, que realmente não, eu concordo, não faz sentido esta imunidade a tudo, não é? Do diplomaticamente correto, enfim, de correto sem pouco, pelo que se está a perceber.
Vou utilizar um termo que eu adoro para estas circunstâncias. Para mim isto não é diplomacia, são mariquices. Que é para a gente mandar, para a gente ter a paz no mundo, como se diz por cá, dá o traseiro e cinco tostões. Pronto. Uma frase pouco diplomática. Para acabar um programa que foi politicamente diplomático. Não sei se algum de vocês tem mais alguma coisa a acrescentar.
Não, eu queria só dizer que a Inglaterra também está a ser falado muito. Realmente esta notícia saiu no Independent, no Guardian e tentado realmente nos jornais.
Foi no The Guardian.
Sim, no The Guardian, e eu realmente agora estou a ler o Independent. Portanto, está mesmo... Até os ingleses estão aqui a dizer que estão a tomar o lado dos portugueses. Ou seja, que eles próprios concordam que o embaixador perca o seu trabalho por causa dos filhos, o que não é justo, mas entretanto é o que é, e entretanto que os filhos sejam julgados. Pronto, é isto que está aqui no jornal a dizer, que eles concordam realmente. Os comentários, é o que está toda a gente a dizer.
Estou a imaginar... Qual é que será a reação dos franceses? Os franceses também estão a pensar, se eu soubesse disto na final do Euro. Mas pronto. Portanto, para a semana sequer também vamos ter uma polémica muito grande, porque os franceses não ajudaram Portugal no combate aos incêndios. E ao que parece, foi uma negação e não uma indiferença. Será esse o tema da próxima semana, se não acontecer nada de relevante. Vamos falar sobre incêndios, ajuda internacional, crimes que não são concretizados em penas e incendiários que são postos em liberdade. Sim, porque causar 30 focos de incêndio é motivo de libertação, ou seja, pena suspensa, por não haver reincidência. Portanto, 30, não há reincidência.
É pouco ainda.
Tem tudo a ver.
Mais 20.
Sim. Voltamos para a semana. Deixo tempo para que a Liliana e a Daniela se despeçam. Daniela, eu hoje coloquei-te muito em segundo lugar. Não foi por mal.
Não faz mal.
Foi uma ordem alfabética reversiva. Por isso.
Não me sinto minimamente subjugada por isso.
Não te sentes diplomaticamente ofendida?
Não. De todo.
Diplomaticamente, pronto. Obrigado.
E pronto, e chega ao fim a mais um programa que eu acredito que seja sempre muito diplomático. O programa será na segunda-feira, não é? Então, agora o novo horário. Sim. Portanto, uma excelente semana para todos, tanto para os meus caros e queridos colegas, como para todos os nossos adoráveis ouvintes. Um bem-aja a todos e que venha muito sol. São os meus desejos.
Liliana, senhorinho.
Aqui está de chuva.
Aqui também.
Pronto, Portugal precisa agora de chuva, portanto, que venha muita chuva, é isso que eu desejo agora a Portugal, muita chuva em todo lado, que é para ver se estes fogos acalmam. Um grande bem-aja aos meus colegas e aos nossos ouvintes, uma boa semana a todos. Obrigado por estarem connosco, obrigado por aturarem a minha frontalidade e brutaleza. Brutaleza provém de realeza, claro.
Exatamente.
Exato.
É real brutalidade.
Exatamente.
É brutaleza.
E pronto, um grande beijo a todos e continuem a nos acompanhar e estaremos aqui sempre à segunda-feira, agora, como o horário mudou.
Eu sugiro, à conta do haver chuva, que penduremos umas mangueiras, algures em cima e à volta da casa da Daniela, e liguemos as mangueiras para fazer chuva em casa da Daniela. Em casa da Daniela não, ao lado, por cima e ao lado. Porque quando ela sair, não é chuva, é autênticas mangueiradas. Mas pronto.
Eu só sugiro que as pessoas parem de atear fogos.
Ou isso. Voltamos para a semana. Carlos Bonaparte, Daniela Costa ou Liliana Senhorinho, @antenaweb.info. Sem espaços e tudo junto. Pois é, sem espaços e tudo junto. Sem espaços e sem acentos. Também os nomes não têm acentos, enfim. São os e-mails para os quais podem escrever ao longo desta semana para poderem deixar muitas vossas opiniões sobre este assunto que falamos nesta edição que agora termina. A todos, boa tarde.